Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência e uma ótima tarde a todos. O nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar, você participa, viu? Então, desde já, obrigada pela audiência, ótima tarde a todos. Ótima tarde para você também, Marcos Bezerra. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
Isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia para ficar bem informado e também ter o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Hoje é sexta-feira, é um dia especial, né, Kátia?
É, sextou, é isso mesmo. E hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, o nosso querido ouvinte vai participar, ficar bem informado e vai concorrer a vários sorteios hoje.
Olha.
Porque hoje, você sabe, toda sexta-feira tem um vale compras de valor no valor de R$100 da Rede Supermoda, né? Ou é da Supermoda ou da Omara Calçados. Toda sexta-feira é certo. E hoje tem. Você que não ganhou ainda pode concorrer. E também tem um kit masculino com boné e uma camiseta surf, tá? Da Dom Patron, é isso mesmo. Uma loja nova que acaba de ser inaugurada hoje em Ilhéus, ali na Avenida Nossa Senhora Aparecida, entrada do bairro Nelson Costa, muito fácil. Hoje tem muitas novidades, muita coisa legal aí de inverno. Você que ainda tá viajando para essas cidades aí, né, que o frio pega. Aqui na Bahia nós temos ali Vitória da Conquista, por exemplo. Ah, pode ir lá garantir o seu casaco, viu? Não só um casaco, mas tem looks completos, masculino e feminino. Mas hoje aqui, o kit é masculino, tá? E também, Marquinhos, tem um lanche da DB Burger, Ilhéus. Que maravilha, hein? Vários brindes aqui pra vocês hoje no Jornal do Meio-Dia, tá bom? É isso mesmo, é o sextou do Jornal do Meio-Dia para os ouvintes. São 12 horas e 10 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Camaçari, pedágio pode inviabilizar parque ecológico em Jauá. Que coisa, hein?
Jornal Correio da Bahia, excesso de velocidade é a maior causa de multas em Salvador.
Que coisa, hein, motoristas? Cadê a prudência? Jornal Dia, Teresina, Piauí. No Piauí, média de 23 empresas são abertas por dia. Olha, foi verdade mesmo, que bom, hein?
É. Jornal Meio Norte de Teresina, eólicas no Piauí. ANEEL recebe pedido de licença para 18 centrais.
Folha de Pernambuco, greve dos metroviários. Audiência e ato é hoje. Não sei, tudo ocorre hoje, audiência e ato.
Jornal do Comércio do Recife, audiência para tentar acabar greve e transtorno da falta de metrô.
Diário do Nordeste, Fortaleza. As transformações da venda direta no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal. Rio Grande do Norte tem segundo maior aumento de arrecadação de ICMS no Brasil.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Câmara tem acordo para preservação do FCDF.
Jornal de Brasília, até quando? Distrito Federal tem a 22ª vítima de feminicídio do ano.
Marcos tá gritante lá no Distrito Federal, viu? Absurdo. É uma triste realidade em todo o país, o feminicídio, mas lá... No Distrito Federal tá demais, olha aí, chega a 22ª vítima só esse ano. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, alimentos impróprios para o bolso e a saúde.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, vítima de golpe do Pix, recupera R$34 mil após 2 anos.
Deu sorte, hein, Marcos? Deu sorte.
Não sei quanto perdeu, né? Não sei qual o nível dessa sorte.
Exato. E Folha de Londrina, Paraná, comércio aposta em aumento de vendas para o Dia dos Pais. Olha, aproveitar e dizer que desejo que o comércio de Ilhéus, de Itabuna, né, de todas as cidades baianas tenham vendas, ótimas vendas nesse período do Dia dos Pais. Você que mora em Ilhéus, compre no comércio de Ilhéus. Você que mora em Itabuna, compre no comércio de Itabuna. Então é muito importante você comprar no comércio da sua cidade, porque é onde a gente mora, a gente tem que ajudar a fazer com que o dinheiro circule, não é não, Marcos?
Verdade, verdade.
Então fica a dica do Jornal do Meio Dia pra vocês. E o papai merece o presente, hein? Já estou escolhendo do meu papai. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 14 minutos aqui no Noticiário Regional. Vou falar a verdade pra vocês, hein? Eu queria só divulgar coisas boas, mas a gente tem que divulgar o que é fato, né? O que é acontecimento. Olha, a PM prende em Ilhéus acusado de homicídios. Equipe da 70, né? CIPM, que é a Companhia Independente de Polícia Militar, prenderam na região ali da Morada do Porto em Ilhéus um homem acusado de homicídios e que estava foragido da justiça. Contra o detido, havia 3 mandados de prisão por assassinatos e tráfico de drogas. Uma pistola calibre 9mm e munições foram encontradas com o criminoso. O acusado foi preso durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar. O criminoso foi encaminhado à 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior, que fica sediada aqui em Ilhéus, onde ele foi autuado, tá? E teve os mandados cumpridos. Ele era procurado por assassinatos cometidos aqui em Ilhéus e será encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna, explicou a delegada Catiana Amorim. Parabéns para a Polícia Militar, tá? Porque foi numa ronda de rotina que acabou prendendo aí esse foragido da justiça, tá? E é isso, hoje aqui o noticiário vai ser bem, né, forte. Polícia, muita violência, mas essa primeira informação aqui, pelo menos a gente tem como parabenizar, né, a Polícia Militar. Porque é isso, tem que tirar de circulação esse tipo de gente. Olha, aconteceu em Ilhéus, né, uma vez, infelizmente, aquela senhora faleceu, né, ao descer do ônibus, ela foi o ônibus passou por cima da perna dela, ela perdeu a perna, ficou internada e depois acabou falecendo. E olha o que aconteceu aí, Marcos, no extremo sul da Bahia, né, em Itajimirim, idoso de 64 anos, tem perna amputada após ser atropelado por ônibus. E tem até vídeo, né, mostrando a vítima embaixo do veículo.
Um idoso de 64 anos foi atropelado por um ônibus da empresa Novo Horizonte, na cidade de Itajimirim, no sul da Bahia. O momento do acidente foi registrado por uma câmera de segurança. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira, ontem, dia 3. As imagens mostram o momento em que o idoso atravessa a rua, fora da faixa de pedestre, e é atingido pelo ônibus. Em seguida, algumas pessoas tentam ajudá-lo a sair debaixo do ônibus. Florisvaldo Rosa de Oliveira foi levado para o Hospital Regional de Eunápolis, onde segue internado nesta sexta-feira. Ele precisou ser submetido a cirurgias e teve uma perna amputada. Um idoso de 64 anos foi atropelado por um ônibus aí, então lá no sul da Bahia, Itajimirim.
Já extremo sul, na verdade, né? O caso, viu, Marcos, é investigado pela Polícia Civil. O motorista do ônibus disse em depoimento que estava em baixa velocidade, mas o idoso atravessou a rua no ponto cego, né? A área ao redor do ônibus que não pode ser observada pelo motorista, disse o motorista. A família desse idoso, que é o senhor Florisvaldo Rosa de Oliveira, a família dele afirmou que esse idoso tem glaucoma e perdeu boa parte da visão. Então, para quem não sabe, o glaucoma, ele vai fechando, né? Então, vem aqui, ó, você perde os reflexos logo, né, Marcos? Não tem um campo de visão bom. Talvez também ele não percebeu o ônibus se aproximando, né?
A visão periférica, né, vai indo embora.
Exatamente. Olha, gente, em julho deste ano, uma idosa de 86 anos ficou ferida depois que o ônibus em que viajava, quando ela desceu do ônibus que ela viajava, e numa rua, né? E aí ela também foi atropelada pelo ônibus dessa mesma empresa, tá? Que atropelou lá esse idoso em Itajimirim, que é a Novo Horizonte. Também ocorreu isso em Vitória da Conquista. Então, esse idoso tá lá internado em Eunápolis. A gente espera que ele, né, Marcos, se recupere bem. Não aconteça com ele o que ocorreu com aquela senhora daqui de Ilhéus, né?
Isso.
Olha, ainda pelo extremo sul da Bahia, ali em Eunápolis, jovem desaparece após entrar em carro de conhecido. Olha só, um jovem de 17 anos desapareceu em Eunápolis após entrar em um carro branco na segunda-feira, início da semana. Segundo a Polícia Civil, além dele, o motorista do veículo, um jovem de 25 anos, também está desaparecido. Diogo Antônio Góes da Silva foi visto pela última vez por volta das 12 horas da segunda-feira. Segundo a mãe dele, Débora Góes, ele avisou que sairia rapidamente, mas não disse para onde ia. E ela comentou, ele entrou em um carro branco de um conhecido e desde então nós não temos mais notícia. Eu só peço que deem alguma notícia sobre meu filho, disse a mãe desse jovem, a Débora Góes. Segundo o coordenador regional da Polícia Civil, Paulo Henrique de Oliveira, o jovem que dirigia o carro se chama Cícero e tem passagem pela polícia por receptação, posse de drogas para consumo, desobediência e conduzir veículo automotor sem habilitação, disse aí o delegado, né, Paulo Henrique Oliveira. A Polícia Civil apura o desaparecimento de Cícero, de 25 anos, e Diogo, de 17 anos, que estão sumidos desde a segunda, dia 31 de julho. Inicialmente, pôde-se constatar, né, que o Cícero foi preso em flagrante no último mês, disse o delegado Paulo Henrique. Ainda não há informações sobre o que aconteceu com os dois jovens. Caso alguém tenha visto esses jovens, basta ligar para o número 181. É o Disque Denúncia da Polícia Civil. Você pode ligar anonimamente, tá certo? 12 horas e 20 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Ok, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Você envia a sua mensagem escrita ou até mesmo a sua mensagem de áudio de no máximo 40, 50 segundos e nós colocamos no ar. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi enquanto ele vai analisando ali as mensagens, né? Porque ele vai olhando ali, lendo rapidamente, para ver se não tem nada de errado. Às vezes as pessoas falam demais.
Uma rápida seleção, né?
Tem que fazer uma rápida seleção, porque as pessoas às vezes falam demais, de uma forma, né? É umas colocações que a gente não pode divulgar. Então, enquanto isso, Marcos, eu vou...
E para não cair em pegadinhas também, né?
É verdade. Muitas! Ah, meu povo! Oi! Cada mensagem chega aqui. Ó, tem mensagem aqui... Essa eu recebi desde ontem à tarde, do pessoal lá dos estudantes da UFSB. Ontem eu até comentei rapidamente com um ouvinte, enviou a informação dizendo que na noite de quarta, porque ontem foi quinta, os estudantes tinham ficado lá, que estudam à noite, né, na UFSB, ficaram à mercê, esperando o último ônibus, né, e saíram de lá mais de meia-noite. E aí tem aqui o relato, tem a informação explicando direitinho. E aí eles dizem o seguinte: transporte de Ilhéus abandona estudantes da UFSB na madrugada. Os alunos da UFSB têm passado por dificuldades crônicas em relação ao transporte público de Ilhéus. Além dos veículos lotados e depreciados por diversas vezes, o ônibus não passa na porta da CEPLAC UFSB. A linha criada em setembro do ano passado não tem sido regular, mesmo depois do aumento da passagem, cerca de 20%. Na noite deste dia 2 de agosto, após o final do período de aulas, os estudantes da UFSB, como de costume, aguardaram o ônibus para retornar aos seus lares. Haviam aí 12 pessoas no ponto, às 9h20 da noite, Marcos. Entretanto, o ônibus não passou às 10 da noite e os estudantes, entre eles uma gestante, foram abandonados na portaria lá da UFSB. O representante estudantil contactou a garagem, né, da empresa de ônibus por volta das 10h15 da noite e a informação foi de que o ônibus estava quebrado no bairro Salobrinho, mas já estava a caminho. Os contatos se sucederam até às 11 da noite, né? Chegaram 10h15, aí foram ligando, até 11 horas da noite ligando. Quando a coordenação explicou que o ônibus responsável por fazer o trajeto daquela linha estava na garagem. Minutos antes, contudo, o representante estudantil conseguiu o contato do motorista que, contrariamente, informou que ainda estava com o veículo quebrado no Salobrinho e não na garagem. Na pista escura, os alunos da UFSB se mobilizaram para conseguir voltar para suas casas. Alguns partiram para Itabuna, para casa de parentes, né? É brincadeira, gente. E casa de parentes, de conhecidos, e outros acionaram os conhecidos para buscá-los, tipo, dando carona mesmo, né, aos colegas. E aí, por volta das 11h20 da noite, 5 estudantes que restaram lá no ponto conseguiram uma carona solidária até o Salobrinho. Ao chegarem, se depararam com o ônibus quebrado, mas, pelas informações apuradas, aquele ônibus não era o que deveria tê-los buscados. É brincadeira? Após muitos pedidos, os colaboradores da empresa acionaram um veículo para levar os estudantes até seus bairros. Os alunos da UFSB, residentes dos bairros Conquista, Teotônio Vilela e Hernani Sá, chegaram em suas casas por volta da 00h30, Marcos Bezerra.
É brincadeira,
portanto,
né?
Já é início de madrugada, né? A cidade de Ilhéus, ainda diz aqui o representante estudantil Kaique Castro. A cidade de Ilhéus não tem dado prioridade aos direitos de mobilidade urbana dos universitários. Os estudantes da UFSB dos municípios de Canavieiras e Itacaré, por exemplo, possuem mais regularidade na prestação de transporte universitário do que os residentes em Ilhéus. Entendeu? Quem mora mais distante, como Itacaré e Canavieiras, consegue ir para a UFSB estudar, né? Que é no município de Ilhéus, perto da divisa com Itabuna, porque tem os ônibus que trazem eles todos os dias, sim, certinho. E o povo que mora em Ilhéus não consegue sequer circular no transporte público.
Essas prefeituras providenciam, né, esses ônibus já para transportar os estudantes,
exato,
universitários.
Mas aqui em Ilhéus, o transporte público, né, que você paga, se paga um valor, que inclusive teve esse aumento absurdo de R$1, né, nessa situação. Aí o representante estudantil, que é o Kaique Castro, ainda diz, né, que o pessoal lá ele comentando de Itacaré, Canavieiras, tem mais regularidade, tananá, do que os que residem em Ilhéus, que é a cidade que mantém, né? Lembrando para quem está ouvindo a gente de fora, o campus Jorge Amado, da UFSP, fica praticamente ali, é território de Ilhéus,
território, né?
Que na CEPLAC.
Uhum.
E aí, as empresas de ônibus, né? Nessa situação, toda hora quebra um ônibus ou não tem horário certo a cumprir. Segundo aqui também o Kaique Castro, que assina a nota, o secretário de transporte já foi notificado do problema, né, pelos representantes estudantis de todas as instituições de ensino da BR-415, porém não tem feito nenhuma ação concreta para mudar o problema. Lembrando, gente, que na BR-415, entre Ilhéus e Itabuna, nós temos, tá? IFBAiano, né?
Não, IFBA mesmo.
IFBA, que é uma instituição federal. A UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e a UFSB, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia.
E o SENAI.
Ainda tem o SENAI, tá? Então, calcula aí a quantidade de estudantes que temos nessas instituições que moram em Ilhéus e estão aí passando perrengue, Marcos Bezerra.
Não é fácil.
Tá? Não é de agora. E os estudantes ontem, né, me procuraram aí pedindo, olha, segue aqui o texto. A gente gostaria que vocês divulgassem aí com detalhe, do jeito que tá aqui, a gente explicando o que foi que aconteceu. Então, estou aqui divulgando. Porque é um absurdo isso que ocorreu. Aí, eu me lembro do que ontem, conversando com Jurema Sintra, advogada, ela me lembrou disso e me falou, Kátia, as empresas de ônibus de Ilhéus, né, receberam indenização de 15 milhões de reais, porque isso que ficou no prejuízo no período da pandemia, ficou parado, não. Né? Inclusive, vereadores já estiveram aqui questionando isso, um acerto que a prefeitura fez com as empresas que nem passou pela Câmara, né, gente, de vereadores. E rapidinho foi acertado. Quantas empresas ficaram fechadas no período da pandemia? Eu tô falando só de Ilhéus, não vou nem falar de outros lugares. Tiveram indenização? Não, né? Mas as empresas de ônibus, sim. E aí continuam com esse péssimo serviço, com ônibus que quebram a todo momento, porque todo santo dia, sim, tem ônibus quebrado no município de Ilhéus, que vai fazer a linha A, B ou C e quebra no meio do caminho. Ou até mesmo ao sair do terminal urbano já está quebrando. É uma triste realidade essa cidade. Ilhéus está um caos, bairros abandonados, transporte público que não presta. Qualidade? Passou longe, Marcos. Você conhece de perto um pior transporte público do que esse? Que eu não conheço.
É, também não.
Eu não conheço.
Os estudantes teriam que ser bem tratados. São jovens, crianças, adolescentes em busca de um futuro melhor.
Não, jovens, adultos buscando futuro melhor, que ainda podem virar promotores de justiça, advogados.
E tem esse tratamento,
sabe,
do poder público.
Médicos, exato. Grandes mestres. Isso. E tem esse tratamento. É triste isso. É uma triste realidade em Deus. É, prefeito... Cuida do povo, doutor. Cuida do povo. Como diz, né? Ó, me deixe, viu? Ai, ai. É coisa, minha gente. É coisa. 12 horas e 30 minutinhos pontualmente. Então, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos sim divulgar as mensagens aí, né, Marcos? Dos ouvintes que estão chegando pelo WhatsApp da rádio. E lembrando, você que quer ganhar hoje um vale-compra de R$100 da Supermoda Ilhéus ou... Você que quer ganhar um kit masculino com um boné e uma camiseta surf da Dom Patron ou quer ganhar um lanche da DB Burger, se inscreva, né? Claro, cada pessoa vai ganhar um, né? É um para cada aí, no caso. Só 3 ganhadores hoje. Não é tudo isso para uma pessoa, tá? Deixa bem claro. Voltamos já!
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento. Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Supermercados Meira. Bem, Marcos, como está liberada a participação do ouvinte, por gentileza, navegue aí, divulgue mensagens dos nossos ouvintes, as mensagens enviadas para o WhatsApp, que é o 98829-1029.
Isso, tem participação aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Me digam uma coisa, vocês têm informações sobre vacinação para cães e gatos aqui na Zona Sul, Nelson Costa, Hernani Sá, porque a gente fica sem saber. A Leila... lá do Alto Bela Vista, do Nelson Costa, quer saber. Olha, pelo cronograma que a prefeitura divulgou no site dela, é hoje, sexta-feira, a vacinação itinerante antirrábica vai estar na Escola Fé e Alegria, das 9 da manhã ao meio-dia e 30.
Bairro Nossa Senhora da Vitória.
É, praça principal do Nossa Senhora da Vitória também, até as 2 da tarde. E no Ilhéus 2, em frente ao posto de saúde, das 9 da manhã até as 14 horas, então vai lá correndo que ainda estão por lá, né?
Pronto, está divulgado. Mais mensagem, Marcos?
Tem sim, tem mensagem de áudio aqui. Vamos ouvir então.
Bom dia, Kátia Gomes, e bom dia, Marcos Bezerra. Infelizmente, nós temos um prefeito que temos que engolir mais um ano e meio por aí. Eu espero que o povo de Ilhéus acorde e não retorne o que ele apresentar para essa prefeitura, porque senão vai ser a mesma coisa, sofrimento em tudo que você está vendo aí. Se passando nessa cidade. Principalmente os vereadores, que elegem pelo voto do povo e depois das costas pro povo. Acorda, Ilhéus, acorda, povo. Vai chegar a hora e quero ver se vocês vão dar um troco neles todos e bote todo mundo novo.
Não precisa nenhum comentar. A voz do povo é a voz de Deus. E olha, o povo tá na bronca também, né? Principalmente os comerciantes ali, da Central de Abastecimento do bairro Hernani Sá, aqui em Ilhéus. Até faixa tem lá, viu, Marcos? Prefeito Marão, comerciantes da Central de Abastecimento do Hernani Sá pedem socorro. Telhado deteriorado. Aí tem vários cartazes, né? Central de Abastecimento em pleno abandono pelo poder público. Telhado deteriorado. Aí tem outro cartaz. Marão abandona a Central de Aurbis, quase 6 meses sem guarda municipal. Por que muitos boxes estão fechados? Falta de segurança. Eu me recordo que há meses a gente vem fazendo essas denúncias aqui a pedido dos comerciantes da Central de Abastecimento do bairro Hernani Sá em Ilhéus. E nada foi feito para melhorar. Quando não é as escuras lá na central, é falta de guarda. E aí noia por lá, causando problemas, né, aos comerciantes. Comerciantes que mal abrem durante o dia, outros que já encerraram as atividades, não tem condição nem de trabalhar. Olha, Marcos, é uma situação triste, caótica, viu, hein, Leos?
É verdade.
É um problema atrás do outro, o povo não aguenta mais. Tem mais mensagens, denúncias, reclamações aí dos moradores de Ilhéus, principalmente?
Mensagem aqui é: boa tarde, Kátia e Marcos, sou Ides, da Petiscaria da Dida, estamos ligados na melhor. Ainda espero vocês aqui para sextar, viu? Um abraço.
E diz um beijo para você, minha linda, para Dida, sua mamãe, um beijo especial também. Já pedi Renato para fazer essa agenda, esse cronograma aí, que a gente está se organizando. Aí, porque uns podem nascer e outros não podem. Tá vendo aí como é que vai fazer, se vai pelo menos num sábado, né, Marcos?
Isso.
É mais ou menos isso. Mas vai sair este encontro aí da galera, viu? É certo. Beijo para vocês.
Tem mais
aqui. Ah, manda um abraço também pra Tiagão e pra Rose.
Sim.
Lá da Feijoada da Rose, viu?
É isso.
Um abraço pra vocês.
Tem mais aqui, Gilmar Costa. Estamos ouvindo a Gabriela FM no Hospital do Malhado, ali na Cossi, em Ilhéus. Gilmar Costa, um abraço pra você e a todos aí no hospital, na Cossi.
Então, um abraço pra Gilmar Costa e toda a galera aí da Cossi. Quem estiver acompanhando o Jornal do Meio Dia, um abraço. Um abraço pra toda a equipe, né? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiro, todo mundo.
Inclusive,
e mandar um abraço especial pra ele.
Ailton Enfermeiro.
Ailton Enfermeiro, é o cara lá na Cossi, viu? Olha, que pessoa atenciosa. Além de grande profissional, né, Ailton? Um abraço pra você. Ah, eu quero mandar um abraço pra ele também. Que toda vez que eu encontrei ele lá no G Barbosa, super atencioso comigo, Ciro Zatelli.
Grande Ciro.
É, grande Ciro. A voz no G Barbosa. É isso. Do homem. Ciro, um abraço pra você, viu, Ciro? E toda a equipe do G Barbosa, aquela galera ali, acompanha o Jornal do Meio Dia na hora que tá no horário de almoço.
É verdade.
Tem dia que é uns, é outros, nesse exato momento. Aí eles ficam ouvindo a gente. Botam ali no celular, né? Um abraço aí pro pessoal do G Barbosa. Tem a nossa querida Vanesca, né, Vanesca, que acompanha sempre e todos lá. Um abraço.
Tem mais aqui no WhatsApp, Kátia. Boa tarde, sou mãe. E aproveitando para falar da situação dos ônibus, meu filho estuda na UFSB à noite e não tem ônibus para deixar ele até a praça do Moradas do Porto. Como fica essa situação, né, da nossa cidade, Kátia? Meu filho pensa em não ir mais por conta do transporte.
E uma professora da UFSB me disse que tá tendo evasão, viu, Marcos?
Aí.
Vira e mexe, tem estudante desistindo, porque não tem transporte.
Só
não
pensa
tem como
na segurança, né? A pessoa pensa. Né?
Exato. Porque a gente sabe que a violência tá cada vez pior. E aí as pessoas ficam com medo, né? Como é que você... Imagine aí, Marcos, você estuda na UFSB, mora aqui no Moradas do Porto. Pra quem não sabe, não conhece, Moradas do Porto é um bairro aqui, né? Em frente ao Hospital Costa do Cacau, aqui na BR-415, é lá no alto. Então, se você vem...
Desce,
né,
tarde da noite.
Aí você vai descer tarde da noite pra subir aquilo tudo sozinho. aquela ladeira toda? Inviável, né, Marcos? É. Inviável, gente. Então, assim, transporte público de Ilhéus precisa melhorar muito, porque tá, ó, anos-luz atrasado, infelizmente, tá? Tem que ser criadas novas linhas, tem que ver uma logística melhor. Mas eu só acredito vendo, viu, Marcos?
É, a realidade. Tem mais aqui, boa tarde, Kátia e Marcos, sobre a litorânea, passo ali todas as manhãs, é uma falta de respeito conosco, né? Com os pedestres, os motoristas não respeitam a faixa de pedestre ali próximo, há uma distribuidora de cerveja, tem vários idosos naquele local, os motoristas não respeitam. Outro problema é a ciclovia que tem ali, né? Porque os ciclistas dividem a calçada com os pedestres.
Olha, é chato isso aí, mas é uma realidade. Eu vejo que aqui em Ilhéus, em vários pontos da cidade, muitos, toda regra de exceção, mas muitos motoristas não respeitam a faixa de pedestre. Isso é verdade, tá? Enfim. Marcos, mais mensagem?
A Lorena Olímpio, do Pontal, ela manda boa tarde e quer mandar um alô para a tia dela, Aline Olímpio, que está de plantão no Hospital São José. Estamos sempre ligadinhas nas notícias do Jornal do Meio-Dia.
Pera aí, como é o nome? Fala aí de novo.
A Lorena Olímpio.
Lorena?
É.
Nome artístico, hein, Lorena? Nome de artista, viu? Lorena Olímpio, ali no Hospital São José, um abraço pra você.
A tia dela que tá lá no plantão, a Aline Olímpio.
Ah, é a tia dela, a Aline Olímpio, lá no São José. Um abraço, bom trabalho, tá? Você falou aí do Pontal, eu lembrei que quero mandar um beijo especial pra ela, que não perde a gente, Marcos. Todo santo dia, a filha dela sempre me conta, quando a gente se encontra por aí, sempre me bato com ela ali no G Barbosa, e ela fala, Kátia, lembre-se que minha mãe não perde, todo dia tá ligada no Jornal do Meio Dia. Eu tô falando da Dona Maria Lúcia Melgaço, ali do Pontal. Dona Maria Lúcia Melgaço, um abraço pra senhora. Marcos, pense uma idosa alegre, tá? Cheia de vigor. Tô sabendo, viu, Dona Maria Lúcia Melgaço? Que até se falar que vai ter show de Pablo, ela não perde. Oh, ela tem que levar ela, meu filho.
Um abraço, Dona Maria Lúcia.
É fã. Dona Maria Lúcia Melgaço ali do Pontal, um beijo pra senhora, tá? Beijão mesmo.
Tem áudio aqui, Kátia.
Vamos ouvir.
Boa tarde, Kátia, tudo bem? Então, aqui é Poliana, do São José, do Sentido do Proverá. Gostaria de reclamar sobre a Coelba. Faz 5 dias que a casa da minha avó se encontra sem energia. Eles trocaram os postes daqui da rua e a fase que vai para casa da minha avó, eles não vieram consertar. A gente já ligou, já fez reclamação e até hoje estamos aguardando a Coelba vir. Minha avó está sem energia, já perdeu coisas de freezer e estamos no aguardo da Coelba e até hoje nada.
Esta, minha amiga, é a concessionária de energia que temos na Bahia. Que a gente tem dificuldade para fazer a primeira ligação de energia. Ou a energia vai embora todos os dias, e aí o povo perde eletrodoméstico, eletroeletrônico, e assim vai. E assim vai.
A Coelba tá contando com o nome do sítio, que é Deus Proverá, né?
Só pode? Só pode, amigo. E assim, tá enrolando a Coelba? Entra com ações judiciais, medidas judiciais. Só assim eles agilizam. Aff, Deus me livre, essa Coelba aqui, só Jesus, hein?
Tem mais áudio.
Bom dia, Luci, Kátia. Dá um alerta aí, Amarão, pra terminar esse valetão do Malhado, que aquilo ali tá incomodando muito. Atrasa a hora de chegar no centro, os ônibus fazendo retorno. Ajuda aí a gente.
Ajuda o povo, doutor. O pessoal tá reclamando aí, pra agilizar essa obra aí do... que eles falam valetão do Malhado, né? Que é o canal ali, né, Marcos? Na avenida principal, onde tem a central de abastecimento. Isso a outra aí. Parte, tá lá a lentidão da obra. Os próprios funcionários que estão lá trabalhando na obra, eles falam que tem pouquíssimas pessoas que deveriam ter o dobro de prestadores de serviços ali pra concluir logo isso. E tá lá, né? Essa enrola, comerciantes sendo prejudicados, moradores. Essa é a Ilhéus que temos hoje. Mas na propaganda, Ave Maria, maravilhosa. Queria morar na propaganda da Prefeitura de Ilhéus. Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Estamos aqui em Sambaituba, 3 dias sem água. Nos ajudem. A Vanilda, lá de Sambaituba, né?
Alô, Embasa, 3 dias sem água, né? Em Sambaituba? Oxi. Isso. Tá certo isso? Vixe. Agora não paga a conta não pra tu ver.
O Val Celular manda boa tarde, Kátia, Marcos. E o Coutinho Neto, há 2 dias que não ouço.
Resolvendo questões particulares, já Coutinho está de volta. Acredito que segunda-feira ele já estará de volta, tá? Calma, porque a pessoa é ser humano, tem que resolver as coisas. Mas eu sei que o povo sente falta de Coutinho, tá bom? Alô, Coutinho Neto! Se organize aí, volte logo.
Prepare-se, Coutinho, né? A garganta e a goela para voltar com toda a força.
Verdade. Mais alguma coisa? Ou daqui a pouco a gente volta aí?
Daqui a pouquinho.
Então, ó, já agiliza aí, Marquinhos, né? Sorteios que vamos divulgar aqui notícias enquanto você já agiliza. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a 10 minutinhos a gente já divulga quem são os ganhadores do sorteio de hoje. Olha, 12 horas e 50 minutos. Vamos de informação. É muita coisa, viu, gente? É muita violência nessa Bahia. Olha, suspeito de matar ex-candidato a prefeito da cidade, de uma cidade aqui da Bahia, são presos, hein, os suspeitos. 2 homens foram presos, suspeito de matar o ex-candidato a prefeito da cidade de Nova Canaã, aqui na Bahia, né? Mataram aí o Ebert Rocha Nascimento dos Santos, conhecido como Seninha. Ele foi encontrado morto com mais de 15 disparos de arma de fogo em uma estrada vizinha da cidade, ali no sudoeste da Bahia. O Ebert Rocha Nascimento concorreu à Prefeitura de Nova Canaã em 2020 pelo Partido Verde, o PV. O ex-candidato teve 113 votos e ficou em terceiro lugar na disputa eleitoral. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos que não tiveram as identidades reveladas foram presos aí ontem. A vítima havia desaparecido, né, sendo vista pela última vez na Praça do Forró, em Bicuí, em 25 de junho. E teve o corpo encontrado um dia depois. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos por equipes das delegacias territoriais de Iguaí e Nova Canaã, com apoio da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, que fica sediada em Itapetinga, e também da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, que é o DRACO. A polícia informou que o crime teria sido motivado por vingança. A justiça disse que durante uma festa de São João, né, lá em Bicuí, onde a vítima estava, teria tratado de assuntos com um grupo criminoso rival e que, no caso, né, faz parte dos suspeitos. A Polícia Civil, no entanto, não detalhou os assuntos tratados entre a vítima e o grupo rival do suspeito. A investigação teve início com a prisão de um homem no mês de julho, que levou, segundo a Polícia Civil, à identificação da dupla presa na quinta-feira, ontem. As prisões da dupla foram feitas nas casas dos investigados. Eles foram levados para a Delegacia Territorial de Iguaí, onde estão à disposição da Justiça. Olha, ainda na área aqui policial, viu, o empresário morre e 4 pessoas ficam feridas em ataque a tiros em festa no subúrbio de Salvador. É a violência na capital baiana. O dono de um depósito de bebidas foi morto e 4 pessoas ficaram feridas em um ataque a tiros na noite de ontem, durante uma festa realizada no estabelecimento da vítima no bairro de Alto de Coutos, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a vítima que morreu foi identificada como Jackson Honorato Menezes dos Santos, de 32 anos. Informações iniciais apontam que 2 homens chegaram na festa em uma motocicleta, atiraram nas vítimas e fugiram. As 4 pessoas que ficaram feridas foram socorridas e levadas para o hospital da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. A autoria e motivação do crime são investigados aí pela 3ª Delegacia de Homicídios lá na capital baiana. Marcos Bezerra, quanta violência em Salvador.
Não tá fácil não. Ué.
Inclusive, a gente tem informações aí, né, que um corpo de um homem foi encontrado dentro de sacos plásticos lá na capital baiana, viu? 4 casos similares registrados em cerca de 1 mês. O que que está acontecendo em Salvador?
O corpo de um homem foi encontrado dentro de sacos plásticos na noite de quinta-feira ontem, na Rua da Gamboa de Cima, em Salvador, em pouco mais de 1 mês. Esse é o 4º cadáver encontrado em via pública e dentro de algum tipo de compartimento na capital baiana. Nas ocorrências anteriores, os cadáveres foram deixados em caixa de isopor, lixeira e tonel. Segundo a Polícia Civil, ainda não há informações sobre a identidade da vítima, que foi esquartejada. O crime é investigado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Em junho, o corpo de um homem foi encontrado dentro de um tonel na região de Águas de Meninos, na região da Cidade Baixa, em Salvador. O caso foi registrado no dia 29 de junho e, até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado. A autoria e motivação do crime são apuradas. 4 dias depois, no dia 3 de julho, outro corpo foi encontrado em uma lixeira na Avenida ACM, na capital baiana. O corpo da vítima estava dentro de um saco plástico. Já no dia 30 de julho, um corpo de homem identificado como Uziel Silva da Hora foi encontrado em um isopor no Porto da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital baiana. A polícia não afirma se existe ligação entre os casos, Cátia.
Que coisa, viu, Marcos Bezerra? Tá demais, viu? Tá demais a violência na capital baiana. São 12 horas e 55 minutos. Tem alguma mensagem para divulgar? Ou a gente já pode ir encaminhando para as últimas notícias, porque temos sorteios daqui a pouquinho. Diga, Marcos Bezerra. É contigo.
É, boa tarde, o Marcelo Santos disse: vocês são tops, assisto vocês todos os dias e ouço também.
Ah, que legal. Como é o nome dele?
Marcelo Santos.
Marcelo Santos, um abraço para você. Gente, ele escuta, óbvio, que é rádio, mas ele assiste mesmo, ele vê, porque nós temos câmeras aqui. E aí você pode ver a gente pelo site da rádio, gabrielafm.com.br, YouTube, fanpage do Facebook, tá? Um abraço pra galera que tá toda aí acompanhando a gente, ó, no fanpage do Facebook. Muita gente acompanha pela fanpage, né? E alguns pelo site da rádio também, e acabam vendo a gente aqui no estúdio, né? Por conta disso, eu sou obrigada a me comportar aqui, né? Tem câmera agora, né? Quer dizer, já tem um tempo, mas ultimamente tá.
Tá transmitindo.
Muita transmissão ao vivo.
A Silvânia manda boa tarde, Silvânia, e é de Urucutu, que de lá também ela disse que está sem água.
Eita! Urucutu em Ilhéus também sem água, Embasa. É. Ei, Embasa, o que é isso, hein? É quando é Embasa, é qual é? Ou falta energia ou falta água? Ave Maria, o negócio aqui é demais, viu? Tá doido? Você é doido, moço. Diga, Marquinhos.
Por enquanto é só.
Bem, então a gente vai para a última notícia, porque já vamos fazer aqui o sorteio, divulgar quem ganhou o quê aqui hoje. Olha, o Moraes defende aí, né, Marcos, critério para diferenciar usuários e traficantes de maconha. Para vocês entenderem, vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, STF, retomou na quarta o julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. A corte estava apreciando aí o recurso extraordinário 635659, com repercussão geral. O último dos 4 ministros que já votaram, Alexandre Moraes, propôs a fixação de critério nacional, exclusivamente em relação à maconha, para diferenciar usuários de traficantes. Segundo o ministro, o artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, deixou de punir com prisão e porte de drogas para consumo próprio, mas não definiu critérios objetivos para diferenciar consumo próprio de tráfico. Essa definição fica a cargo do sistema de execução, né? Sistema de execução penal, polícia, Ministério Público, Judiciário, que interpreta a norma de formas diversas. O porte de pequena quantidade de entorpecentes passou, em muitos casos, a ser qualificado como tráfico, tornando a punição mais dura e aumentando significativamente o número de presos por esse crime. Além disso, pessoas presas com a mesma quantidade de droga em circunstâncias semelhantes podem ser consideradas usuárias ou traficantes, dependendo da etnia, de nível, de instrução, renda, idade ou de onde ocorreu o fato. Para o ministro, essa distorção decorre do excesso de discricionalidade, né, para diferenciar usuários de traficantes. Em respeito ao princípio da isonomia, ele sustentou a necessidade de que os flagrantes de drogas sejam tratados de forma idêntica em todo o país. E afirmou: o STF tem o dever de exigir que a lei seja aplicada identicamente a todos, independentemente de etnia, classe social, renda ou idade, afirmou ele. Tem a questão aí dos parâmetros objetivos, né, Marcos?
É, ele propôs que sejam presumidas como usuárias as pessoas flagradas com 25 gramas a 60 gramas de maconha ou que tenham 6 plantas fêmeas. O ministro chegou a esses números a partir de levantamentos sobre o volume médio de apreensão de drogas no estado de São Paulo entre 2006 e 2017. O próprio Alexandre de Moraes conduziu o estudo em conjunto com a Associação Brasileira de Jurimetria. A pesquisa abrangeu mais de 1 milhão e 200 mil ocorrências com drogas. De acordo com o ministro, a autoridade policial não ficaria impedida de efetivar a prisão em flagrante por tráfico quando a quantidade de maconha for inferior ao limite. Entretanto, é necessário comprovar a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico, como a forma de acondicionamento da droga, a diversidade de entorpecentes e a apreensão de instrumentos e celulares com contatos, por exemplo. Da mesma forma, nas prisões em flagrante por quantidades superiores, o juiz, na audiência de custódia, deverá dar ao preso a possibilidade de comprovar que é usuário. E houve um novo adiamento após o voto. O relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, pediu o adiamento do julgamento para construir uma solução consensual diante dos novos argumentos e da mudança das circunstâncias desde 2015, quando apresentou seu voto como a implementação das audiências de custódia. Inicialmente, ele votou para descriminalizar todas as drogas para uso próprio. Nos outros dois votos apresentados anteriormente, o ministro Luiz Roberto Barroso propôs a descriminalização exclusivamente em relação à maconha, do porte de até 25 gramas ou a plantação de até 6 plantas fêmeas para diferenciar consumo de tráfico, até que o Congresso edite leis sobre o tema. Já o ministro Edson Fachin considera a regra inconstitucional exclusivamente em relação à maconha, mas entende que os parâmetros para diferenciar traficantes de usuários devem ser fixados pelo Congresso Nacional, Kátia.
Ai, ai. É, mas parece que tem... Sei não, né? Parece que tem... Ministro querendo caos no país, só digo isso, digo mais nada. Fica quieta, viu? Alexandre Moraes manda vir aqui, me buscar. Fica quieta! Né? E Deus fala, fala mais nada não, doida, fica quieta. Fala tudo que você pensa não. É problema, né, Marquinhos? É B.O., deixa quieto. Olha, vamos encerrar aqui, então. Essa foi a última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia. Antes, vamos divulgar aqui os felizardos, né? Dos sorteios de hoje. Primeiro, quem ganhou o Vale Compras da Supermoda Ilhéus foi a Maria Eliene Cruz dos Santos. Maria Eliene Cruz dos Santos, você é a ganhadora do Vale Compras da Supermoda, que fica na Marquês de Paranaguá. É, acabei de enviar aqui, ó, seu nome. Então, daqui a pouco, a partir de 1h30 da tarde, 2 horas, você pode ir lá, você tem até 5 dias úteis para retirar os seus presentes. Maria Eliene Cruz dos Santos, ganhadora do Vale Compras de R$100 da Supermoda e Léos. É. E quem ganhou, tá, um kit masculino, é isso mesmo, da Dom Patron, que é um kit com um boné e uma camiseta surf, foi o Elton Alves Massarra. É isso mesmo? Massarra, né, Marcos? Porque tá RRA no final, Massarra. Uhum. Então, pronto. Elton Alves Massarra, você ganhou um kit da Dom Patron. A Dom Patron, Edson, acaba de ser inaugurada. Ela fica ali na Avenida Nossa Senhora Aparecida, na entrada, tá? Nossa Senhora Aparecida, número 320, na entrada do bairro Nelson Costa. É muito fácil, sabe? Quando você tá entrando ali no Nelson Costa, pertinho do Meira, tá? Você encontra a Dom Patron. É isso mesmo. Pode ir lá, Elton Alves Massarra, já estou enviando seu nome para lá. Agora à tarde você pode ir, vai lá e você conhece a loja, maravilhosa. Cheia de novidades, com liquidação de coleção de inverno, muitos casacos. Corre lá, tá? E quem ganhou o lanche da DB Burger Ilhéus, que fica na Avenida 13 de Maio, no Pontal, foi a Cleonice de Jesus Santos. Cleonice de Jesus Santos, você ganhou o lanche da DB Burger Ilhéus. A lanchonete, a hamburgueria, né? Fica na Avenida 13 de Maio, no Pontal. É muito fácil, certo? Você pode ir lá a partir após as 5 da tarde. Vai logo às 18 horas, tá? Na DB Burger, pra você retirar aí o seu presente, o seu lanche, Seu nome também já vai estar lá. Cleonice de Jesus Santos. Tá bom? Então é isso. Já temos aqui os ganhadores, felizardos. E nós vamos encerrar aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Olha, uma ótima tarde a todos vocês. Desejo um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos, bom fim de semana. Para você também, Marcos, e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz trazendo o Pagode Brasil. Jornal do Meio-Dia, você ouviu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros, e o Nex. Meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.